As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Os vendedores do mercado do Tomar estiveram nesta sexta-feira presentes na reunião da Assembleia Municipal com o objetivo de chamar a atenção para um conjunto de questões que estão a prejudicar o funcionamento do mercado. Em nome dos restantes vendedores, José Manuel Oliveira Duarte deu conta de várias situações que se colocam diariamente no mercado municipal de Tomar, a quem ali vende e a quem se desloca para fazer compras.
Alguns dos problemas que achamos que seriam facilmente resolvidos são limpeza geral do mercado, por exemplo, nas casas de banho, especialmente à sexta-feira, que deveriam ter alguém que fizesse uma limpeza regular e para repor o papel higiênico na zona. Na zona do peixe, que nem sempre é limpa e ficam caixas de esferovite por baixo das bancas, no chão, que devia ser lavado todos os dias com produtos próprios. Outro problema é a falta de aparelhos para matar moscas e os que há, alguns estão estragados. Também é importante que haja rampas nas lojas para as pessoas com cadeiras de rodas e nas casas de banho masculinas. Deveria haver separadores entre urinóis. Muitas bancas, quando não estão a ser utilizadas, são tapadas com panos velhos e caixas, sendo que podiam ser tapadas com panos todos iguais, alusivos ao mercado ou à Câmara de Tomar. Na falta de luz no exterior do mercado, devido a algumas luzes que já estão fundidas há mais de 6 meses e ainda não foram arranjadas, é outro problema. Não percebemos o porquê de haver aparelhos de frio ligados 24 horas por dia, sem que os proprietários paguem luz, enquanto que outras lojas têm que pagar luz se quiserem os aparelhos a funcionar. Alguns vendedores que estavam a vender na tenda foram obrigados a vender na rua para que a tenda pudesse ser aproveitada para eventos. Eventos esses que foram poucos e nem sequer aconteceram em horários de funcionamento do mercado. Os eventos fora da tenda, geralmente ao sábado, mesmo que sejam apenas à noite, acabam por ocupar o parque de estacionamento do mercado, durante o horário de funcionamento, sem necessidade. Uma caixa de multibanco também faz falta, para que as pessoas possam levantar dinheiro sem terem de se deslocar para fora do mercado. A maior parte destes problemas são consequência da falta de chefia do mercado. As pessoas responsáveis pela organização e manutenção do mercado não têm desempenhado as suas funções da forma mais eficaz e não são corrigidos e a quem acaba por ficar prejudicado são os comerciantes e os seus clientes.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, que substituiu a presidente que se encontra de férias, reconheceu que há, de facto, problemas. Hugo Cristóvão lembrou que algumas das situações referidas não dependem do município, mas sim de entidades externas, começando desde logo pelo caso da iluminação do mercado.
A questão da eletricidade ou da luz é um problema que nós temos não é só no mercado, é genericamente, e de diálogo com a EDP, porque tudo o que seja iluminação externa é a EDP que faz a substituição das lâmpadas, assim como outros trabalhos de manutenção, e é conhecimento público que nem sempre, ou enfim, cada vez mais esse relacionamento com a EDP, particularmente desde que ela se tornou privada e dividida em várias empresas, nem sempre é fácil, portanto nem para as entidades públicas, nem para os particulares, mas continuaremos a fazer essas demais. Em relação à Caixa Multibanco, tem toda a razão, nós também achamos que é uma mais-valia para o mercado e temos tentado, junto das instituições financeiras, encontrar uma instituição bancária, aliás, que lá aceite colocar uma caixa ATM, portanto, uma caixa multibanco. Até agora, ainda não conseguimos uma instituição bancária que o aceitasse fazer. Aliás, como é perceptível, não só em Tomar, mas de forma nacional, as caixas multibanco têm vindo a ser reduzidas, e muito, pelas instituições bancárias, mas nós continuamos a tentar que isso aconteça, porque reconhecemos que seria uma importante mais-valia para o mercado, apesar de existir uma caixa multibanco no outro lado da avenida, mas ainda assim, de facto, entendemos que seria pertinente. Enfim, sobre as questões da limpeza, achamos estranho, porque há funcionários a tempo inteiro para esse fim, mas será averiguado. Não podendo deixar a nota que a limpeza começa em cada um, e portanto também há da parte dos vendedores questões de limpeza, que aliás recordo que no mandato anterior também foram muito abordadas em várias situações, e portanto começa em cada um, mas ainda assim os serviços vão verificar. Sobre a questão da tenda, enfim, são opiniões. Sobre a questão da feira, uma vez mais, são opiniões, porque eu tenho que dizer que eu, pessoalmente, vários vendedores do mercado me disseram que achavam muito bem a feira passar para ali, porque, e eu também concordo, tanto que a Câmara aprovou por unanimidade, porque é regra comercial, eu agradecia que não se manifestassem, se faz favor, é regra comercial que a diversidade e a multiplicidade normalmente chama clientes, mas pronto, são opiniões que registamos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O PSD voltou em reunião do Executivo Camarário, realizado esta semana, a abordar a questão das perdas e roubos de água na rede de abastecimento dos SEMAS. Pela voz do vereador José Delgado, foi exigido que seja elaborado um plano que defina formas concretas para combater a situação. Como recordava o vereador do PSD, esta situação tem implicações diretas no custo da água ao consumidor e representa uma percentagem muito elevada dos custos dos serviços.
Acho que pouco foi feito em relação a isto. E o SEMAS estará mais ou menos saúde, apesar dos investimentos e dos financiamentos, se atacar esta situação. Porque, como sabemos, metade das verbas, ou quase metade, são perdidas em roturas e em roubos de água. Portanto, o que nós pretendemos é que seja feita uma ação, um plano efetivo de atuação que demonstre que esta situação está a ser resolvida, quer por uma questão de justiça perante os consumidores que pagam, portanto não há direito que haja tantos roubos de água e tantas perdas de água, porque é dinheiro mesmo deitado à rua. Portanto, pensamos e realçamos, está na hora de SEMAS ter um plano efetivo e eficaz de ação contra esta situação. Portanto, urge diminuir as perdas de água e os roubos de água. Urge existir um plano de atuação que resolva isto. Sabemos que não se resolve de uma vez, mas é para ir resolvendo. E o que acontece é que o SEMAS terá muito mais dinheiro, terá muito mais condições para fazer investimentos na área que lhe compete. E acima de tudo pode haver aqui uma janela aberta para redução do custo da água ou dos contadores, ou seja o que for.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar reconheceu que o assunto tem mesmo de ser abordado, recordando igualmente que esta é também uma questão cívica. O vereador Cristóvão recordava que os roubos de água resultam também da falta de pressão na rede e isso tem implicações, por exemplo, ao nível das bocas de incêndio.
Vamos com certeza falar muito de SEMAS ao longo deste mandato, porque, pronto, precisa mesmo de ser falado e há aí várias coisas, aliás, nas quais nós também estamos à expectativa, até a nível nacional, da nova regulação, digamos, que anda a ser trabalhada para este setor. Mas já agora, e porque estamos realmente já no período de verão, embora não pareça, sobre os roubos de água, dar apenas este alerta até para a comunicação social, se quiser transmitir, que é, obviamente, desde logo há também uma questão de civismo, obviamente, começa por ser uma questão de civismo, porque quando alguém rouba água está a roubar a todos, há esta coisa de que isto não é de ninguém, enfim, mas não, está a roubar a todos e está a prejudicar todos, e nomeadamente nas bocas de incêndio, pode ter ainda outras consequências, e nomeadamente no verão passado isso detectou-se, houve incêndios onde depois as bocas de incêndio não tinham pressão, e essa pressão essa falta de pressão tem a ver com roubos de água, nestes casos principalmente, tem de facto muito a ver com roubos de água, e portanto fica também essa alerta, não é apenas uma questão do roubo da água, que é uma questão cívica, mas é também o que isso pode prejudicar até a outros níveis, particularmente quando se trata de bocas de incêndio.
No âmbito da 11ª edição da Frota Solidária, a Fundação Montepio vai entregar uma viatura adaptada ao CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. A cerimónia de entrega de viaturas, 21 no total, distribuídas por 21 instituições, acontece na próxima quarta-feira, 4 de julho, pelas 11 horas, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa. O evento contará com a presença do vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Feliciano Gaspar, e do presidente da Fundação Montepio e do Grupo Montepio, António Tomar. Mas Correia, que irão entregar as 21 viaturas especiais e adaptadas que constituem a Frota Solidária de 2018 a instituições de todo o país e também, neste caso, ao CIR de Tomar. Recordo-se que em 2017 a Fundação Montepio recebeu, através do Ministério das Finanças, mais de 229 mil euros resultantes de valores atribuídos no ano de 2015 no âmbito da Lei da Liberdade Religiosa, ou seja, a consignação fiscal. Pelo facto deste montante ter sido entregue pelos contribuintes ao cuidado e gestão da Fundação Montepio, a instituição de utilidade pública decidiu devolvê-lo à sociedade civil através da aplicação do mesmo na aquisição de veículos automóveis especiais e adaptados, que constituindo o que designou por frota solidária. Este ano volta assim, através deste fundo, a apoiar a atividade de mais 21 instituições particulares de solidariedade social, entre elas o CIR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com mais de duas décadas de existência, a Feira Mostra de Maçã volta a apostar este ano na divulgação daquilo que de melhor se produz no concelho. A feira está a decorrer durante 5 dias, iniciou-se na última quarta-feira, prolonga-se até este domingo. Nesta sexta-feira, 29 de junho, o secretário de Estado da Administração Local marcou presença na Feira Mostra de Maçã. Carlos Miguel participou na abertura oficial do certame e conheceu de perto também o gabinete do empreendedor. Aquele membro do Governo referiu depois alguns dos aspectos da intervenção da autarquia e destacou a importância da realização do certame.
São os autarcas que entenderam que é preciso economia, é preciso empresas para que os seus territórios sejam mais férteis, ou seja, para que os seus territórios tenham mais pessoas, porque para terem mais pessoas têm que ter mais emprego. E o emprego está nas empresas. Nas empresas gera-se riqueza e com riqueza há uma maior distribuição e todos viverão ou viveremos melhor. E as autarquias têm estado nessa sonda e nessa lição. Esta é uma feira que é a 25ª e isto quer dizer que não é de hoje a preocupação do município em cuidar das suas empresas e do melhor que aqui se faz. Mas hoje esta é a primeira preocupação, que é a economia do meu território e com a economia vem a riqueza. Bem está a nação quando assim entende e põe na economia o seu joker, o seu trunfo, o seu as-trunfo naquilo que é a sua atividade. É assim que nós vamos construindo o futuro, que é ao lado das autarquias nós conseguimos chegar mais depressa e melhor às pessoas e ao território.
Destaque também para as palavras de Vasco Estrela, o presidente do município de Maçã. O presidente da Câmara referiu alguns dos aspectos que se prendem com a realização do certame e começaria desde logo por destacar a floresta como uma das principais vertentes de intervenção do município.
Fazer uma referência à floresta do nosso concelho e aos produtos endógenos que também aqui estão representados. A floresta foi no passado e será no futuro uma aposta deste concelho. Não podemos viver, como diz muitas vezes o António Louro, de costas voltadas para o território. Não podemos ignorar aquilo que está à nossa volta. E independentemente da fatalidade que nos aconteceu em 2017, como nos aconteceu no passado, quero também aqui garantir que a Câmara Municipal de Maçã está empenhada, juntamente com os proprietários, juntamente com o Governo, juntamente com as associações de produtores florestais e com outras entidades, está empenhada, dizia eu, em encontrar soluções para uma floresta sustentável em Maçã e em todo o interior de Portugal. Porque se no passado a floresta foi fator de riqueza deste concelho, temos todos, em conjunto, o país, de encontrar soluções para a floresta de Portugal. Esse é também um desígnio que o Concelho de Maçã não pode deixar. E, portanto, para terminar, quero deixar um enorme agradecimento a todos aqueles que fazem esta feira. Que, conforme tenho dito, não é a feira da Câmara Municipal de Maçã, tem de ser a feira do Concelho de Maçã, de todos nós. Cada vez mais as pessoas têm de se rever nesta feira. Os habitantes do concelho, as empresas do concelho, as associações do concelho, todos os maçaenses devem sentir orgulho na feira que aqui levamos a efeito. Nada conseguiríamos fazer se não fosse o empenho dos expositores que aqui estão, das associações que estão a servir as refeições, a quem aproveito para agradecer o trabalho extraordinário que fazem, as associações que vão desenvolver ao longo do fim de semana um conjunto grande de atividades recreativas, culturais e desportivas, as associações que vão também animar os espaços aqui durante a noite e durante as tardes, e portanto a todos eles a Câmara Municipal de Maçã está grato.
Rádio F, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha recebeu esta sexta-feira a Missão Pompom, iniciativa de cariz solidário, visa a construção de um furo em Moçambique destinado a proporcionar melhores condições de vida às crianças que lá residem. Para concretizar o objetivo, o Agrupamento de Escolas da Barquinha e a comunidade local levaram a cabo um conjunto de iniciativas que visaram angariar a verba necessária a levar a cabo este projeto. Um total de 5 mil euros necessários para a concretização do furo. Ana Santos, professor do citado agrupamento, nesta sexta-feira realizou-se então a cerimónia de entrega do donativo que vai permitir a concretização do projeto, como referiu a Aertes Ana Santos, professora do citado agrupamento.
No âmbito do nosso projeto de otimização pedagógica e no âmbito da nova matriz curricular, temos uma disciplina chamada Projeto para Todos e, nesse sentido, numa turma de sexto ano do nosso primeiro ecociclo, a turma do sexto C resolveu fazer um projeto além de fronteiras, relacionado com projetos de voluntariado e de solidariedade. Depois de visitarem vários contextos locais, associações de solidariedade social, e de partilhar com eles o seu saber, considerámos, e aqui os alunos, os principais atores em todo este processo de ensino e de aprendizagem, considerámos fundamental irmos além fronteiras. E encontramos, veio até nós uma OMG, na pessoa da irmã Cândida Santos, a quem agradecemos imenso, e resolvemos então angariar fundos para a construção de um furo de água em Lixinga, Moçambique, numa localidade específica em que vivem cerca de 200 crianças, num jardim de infância também construído por esta ONG, e que muitas vezes tem problemas relacionados com a água e em contextos quando não chove. Portanto, põe em causa mesmo a alimentação destas crianças, que é fornecida 3 vezes por dia neste jardim de infância. Portanto, digamos que é o exemplo máximo de dar ciente de pensar em si, e este slogan aplica-se muito bem neste contexto, nesta onda de solidariedade criada no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha.
Este sábado, Tomar acolhe o Mundial do Wakeboard. A competição vai prolongar-se até às 17 horas, com o Rio Nabão a ser palco para um evento de grande projeção internacional. A participação na prova é reservada a atletas internacionais profissionais que animam o Parque do Mouchão em Tomar, e a entrega de prémios está marcada para as 18 horas. O recinto é aberto ao público e a entrada é gratuita. A realização da prova é um acontecimento de grande importância para a cidade, porque se enquadra naquele que tem sido a política do município de garantir a realização regular de grandes eventos culturais e desportivos capazes de atraírem a Tomar um grande número de visitantes, contribuindo assim para a sua consolidação como polo turístico de excelência, não dependente apenas do Convento de Cristo. Depois da entrega dos prémios, que se realiza, como referimos, às 18 horas, prémios no âmbito deste Mundial do Wakeboard, há às 19 horas o jogo da seleção portuguesa, transmitido no maior ecrã da cidade, que se encontra também no Mouchão Parque de Tomar. E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.